Glórias a Deus. A palavra a compartilharmos está na carta aos Efésios 2, 13 a 22. E diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Glórias a Deus. Nós queremos continuar trabalhando nesse texto com o tema No Tempo da Graça. É poderoso esse tempo que vivemos, o tempo da graça. E relembramos que graça significa direito de salvação e perdão dos pecados concedidos por Deus em Cristo Jesus. Esta maravilhosa graça de Deus está à nossa disposição, mas só recebemos a graça pela obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor Jesus. É urgente entendermos e vivermos corretamente no tempo da graça. Hebreus 12, 14 e 15 fala sobre esse tempo da graça. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Glórias a Deus. Nós precisamos seguir na paz de Cristo e precisamos ter muito cuidado para que não sejamos faltosos no reino de Deus. A falta, o erro, o pecado separa da graça de Deus. Ele diz que nós devemos estar olhando diligentemente, olhando como se olha para um enfermo, para uma pessoa que está mal no leito. Precisamos olhar para nós mesmos assim, com muito cuidado, para que não sejamos faltosos, porque se nos tornarmos faltosos, separamos-nos da graça de Deus. E aí deixamos de viver no tempo da graça. E quem não vive no tempo da graça, vive na desgraça. E o Senhor nos chama para vida abundante no tempo da graça. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nem haja alguma raiz de amargura. E da raiz brota e cresce a árvore. Comparando aqui com a árvore, que crescendo perturba e por meio dela contamina muitas pessoas. Então, no tempo da graça, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos afastarmos da graça. E no tempo da graça, ele afirma, agora em Cristo, estamos próximos de Deus. No tempo da graça, facilitou tudo. O apóstolo Paulo lembra do passado, quando era só desgraça, com o objetivo de abrir o entendimento das pessoas sobre o tempo da graça. Versículo 13, ele afirma, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, distantes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. As pessoas sem Cristo, sem o Senhor Jesus, estão longe de Deus. O apóstolo Paulo lembra que antes aquele povo estava longe de Deus. Lembra que nós antes estávamos longe de Deus. E as pessoas que estão longe de Deus, seus interesses estão centralizados nas coisas do mundo. Sabem que Deus existe, mas as suas muitas atividades, seus muitos afazeres, as suas muitas preocupações excluem Deus da sua vida. Afastam-se de Deus. Quando alguém se converte, aceita a purificação no sangue redentor de Jesus. E aí entra no tempo da graça. E assim, através de Jesus, ficamos amigos de Deus. Então, agora em Cristo, estamos próximos de Deus. E quando vivemos corretamente no tempo da graça, nós podemos dizer que somos amigos de Deus, que Deus é nosso amigo. Hebreus 4, 14 a 16 afirma: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glórias a Deus. Agora em Cristo estamos próximos de Deus. Em Cristo. Só em Cristo estamos próximos de Deus. Porque antigamente as pessoas tinham o favor de Deus através de sumos sacerdotes pecadores que intercediam pelos pecadores daquele tempo. Mas Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote, ofereceu seu próprio sangue para nos purificar. E ele diz que nós devemos nos conservar firme nesta confissão de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Não há sumo sacerdote maior, porque ele se fez homem, experimentou viver como homem, sofreu todas as tentações, sofreu a pressão de todas as fraquezas da carne, mas nunca pecou. Então ele compreende bem as nossas lutas. O apelo é: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É o templo da graça. E a graça vem do trono de Deus. E nós, em Cristo, podemos nos aproximar, nos achegarmos confiadamente, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Então, a graça vem pela misericórdia de Deus. E a misericórdia é uma maneira que Deus tem de expressar o seu grande amor pelas pessoas. Essa misericórdia que derrama a graça, ela nos socorre em ocasião oportuna. Nos socorre de acordo com as necessidades diárias. Deus tem um suprimento de graça tremendo para nós. Todos os dias, a cada momento, a cada circunstância, em cada oportunidade de vida. Mas nós precisamos nos achegar, por meio de Cristo, confiadamente na presença de Deus, no trono de Deus. Precisamos viver debaixo das ordens que vêm do trono de Deus. Nós somos, no sentido governamental, súditos do grande rei. E ele está no seu trono. E da mão do grande rei que está no trono da graça, que é derramada a graça sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre os seus filhos e filhas. Você tem se achegado a Deus, ao trono da graça, para receber misericórdia e graça para socorro nas situações diversas? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós. No tempo da graça, Jesus Cristo destruiu a parede da separação. Amigos são pessoas bem próximas, que participam de tudo, nos momentos felizes, nos momentos de tristeza. Assim deve ser a nossa amizade com Deus. Jesus Cristo destruiu a inimizade que nos separava de Deus. Então Deus quer participar de todos os momentos da nossa vida. E nós devemos querer compartilhar todos os momentos da nossa vida com o próprio Deus através de Jesus. No texto lido, versículos 14 a 16, ele afirma: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus Cristo destruiu a parede da separação. Jesus veio para derrubar a parede da inimizade. Quando nós queremos derrubar uma parede, nós pegamos uma marreta e quebramos aquela parede. Deus usou a marreta do amor e derrubou, destruiu a inimizade que estava criada através do ritualismo da velha aliança, para que, através da graça, cada pessoa tenha a oportunidade de ser feliz e possa andar em novidade de vida. Nós só andamos em novidade de vida tomando posse desta barreira que foi rompida, a parede que nos separava de Deus, a inimizade criada pelo pecado. Então, nós precisamos receber toda a direção que Deus dá para vivermos no tempo da graça, andarmos na graça assim, para que a graça seja derramada nas nossas vidas. Porque Jesus arrebentou, destruiu, como se fala popularmente, detonou a parede da separação. Esta parede que estava no meio entre as pessoas e Deus, entre pessoas e pessoas e entre pessoas e Deus. O Senhor Jesus destruiu esta parede da inimizade e Ele lançou sobre nós o Seu grande amor, que une pessoas a pessoas como igreja e une as pessoas como igreja a Deus através de Jesus. E assim é feita a vida de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova criança, a nova criatura. Jesus é a nossa paz e Ele nos reconcilia com Deus. Ele destrói tudo aquilo que nos separa de Deus, se nós aceitarmos a Sua graça e se quisermos andar na Sua graça, não no ritualismo da velha aliança, mas no amor de Deus, conforme os Seus mandamentos, no tempo da graça. Parede que separava. Hoje nós temos muitas paredes separadoras impostas pelo mundo, impostas pela sociedade, impostas pela mídia. Quais são as possíveis paredes que separam você de Deus? Muitas paredes são colocadas. O intelectualismo, os canais de comunicação, as redes sociais, televisão, internet, empregos, amizades, amizades erradas, paredes separadoras. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é parede separadora. A religiosidade, os usos e costumes. Tem igrejas locais inteiras separadas de Deus por causa de usos e costumes, por causa de leis criadas por homens, como as leis da velha aliança, do Velho Testamento. Nós estamos no tempo da graça. Precisamos cumprir em Cristo todos os mandamentos de Deus. Precisamos viver no amor de Deus e comunicar esse amor de Deus às outras pessoas. Nós precisamos entender que, se nós quisermos a graça de Deus sobre nós, nenhuma parede imposta pelo mundo, imposta pelo maligno, nos separa do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas nós precisamos estar atentos para identificar essas paredes separadoras. Muitas vezes essas paredes separadoras estão lá no íntimo, dentro de casa, na alma, no emprego, dentro das igrejas locais. Essas paredes separadoras, nós precisamos identificar, porque essas paredes em Cristo Jesus já estão demolidas, pelo amor de Deus que há em Cristo Jesus. Mas nós precisamos identificar e tomar posse de que essas paredes foram derrubadas. Nós não podemos deixar que essas paredes permaneçam nos separando da comunhão com Deus, da comunhão com a palavra de Deus, da comunhão com a igreja viva do Senhor Deus. Quais são as possíveis paredes que separam você de Deus? Isso que o Espírito Santo pergunta também para nós. No tempo da graça, Jesus trouxe para nós a boa notícia da paz. Paz do hebraico, todo mundo conhece, shalom. Define um completo bem-estar de vida, onde uma pessoa passa a viver repleta da graça de Deus. Shalom quer dizer isso. Manifestando o perfeito equilíbrio do corpo, alma e espírito. Ou seja, tem uma vida material, intelectual e espiritual abundantes. Shalom é muito difícil traduzir para os idiomas, por mais ricos que sejam. No português, o mais apropriado para traduzir esta palavra seria tudo de bom para você, quando se fala shalom. É a única frase que eu acho que se adequa melhor para shalom. Paz é muito pobre, a nossa palavra paz para interpretar shalom é muito pobre. Shalom quer dizer tudo de bom, prosperidade material, prosperidade intelectual, prosperidade especialmente espiritual. Tudo dentro do equilíbrio proposto por Deus. Isto é shalom. É riqueza completa que Deus tem para cada um de nós. E isto nós recebemos vivendo corretamente no tempo da graça. Em torno de 700 anos antes de Cristo, Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías como rei do universo e príncipe da paz. Então, no tempo da graça, Jesus trouxe para nós a boa notícia da paz. Já havia sido anunciado amplamente. O profeta Isaías foi o que mais anunciou a vinda do Senhor Jesus. E ele diz, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, ele veio e iniciou o tempo da graça. A paz de Deus deixou de ser exclusividade da nação de Israel. O direito da paz de Deus foi estendido a todos os moradores da terra, por meio de Jesus, o ungido de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o grande rei, o rei da paz, ele veio e evangelizou paz a nós, anunciou a paz de Deus e se estabeleceu em nós a paz de Cristo. E Jesus, o príncipe da paz, ele é o rei, o grande rei. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o nosso governante. Nós devemos confiar a nossa vida no governo dele. Entregar a nossa vida sob o governo dele. E assim nós andamos em novidade de vida. Os versículos 17 e 18 diz que o príncipe da paz, Jesus, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Com a vinda do tempo da graça, com Jesus evangelizando pessoalmente, com Jesus anunciando pessoalmente o tempo da graça, tanto aqueles que eram os exclusivos de Deus, o povo de Israel, como nós que éramos estrangeiros, ambos passamos a ter acesso ao Pai, em um Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Isto é graça. A graça nos alcançou. Agora nós precisamos querer esta graça. Precisamos desejar viver, ter um firme propósito de viver na graça de Deus, fazer votos diariamente de viver na graça de Deus, de agradarmos ao Senhor da graça e não ao Senhor do mundo, não à carne, não aos nossos pensamentos, que muitas vezes são fúteis, são nocivos a nós e à nossa família. Conversão é a palavra-chave para tomarmos posse da graça. Deve haver conversão para que tenhamos direito à graça e à paz de Cristo. Sem conversão, nós não temos acesso à graça e à paz de Cristo. Não nos achegamos ao Pai, porque só quando nos convertemos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí, o Espírito Santo de Deus nos ensina, através de Jesus, o Filho de Deus, a nos achegarmos ao Pai. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo afirma, no poder do Espírito Santo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz. O que ele deve fazer na nossa vida? Vos santifique em tudo. Não é em algumas coisas. Isto é tomar posse da graça, permitir que Deus santifique o nosso viver completo. Deus santifique tudo que somos, temos e fazemos. Tudo aquilo que faz parte do nosso viver deve ser santificado. E ele afirma: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma responsabilidade nossa cuidar da integridade do nosso ser completo. Conservar o nosso ser completo para o dia do encontro com o Senhor Jesus. Como a noiva se prepara para o encontro com o noivo, ele está dizendo aqui: cuide-se para o dia da vinda do Senhor Jesus. O ungido de Deus virá como grande rei, justo juiz. E todos vão ter que prestar contas no dia da vinda do Senhor, na segunda vinda de Jesus. É isso que ele afirma. Então nós precisamos passar pela conversão. Conversão é mudança de direção, é transformação de vida, é andar em novidade de vida, é abandonar as práticas antigas, pecaminosas, e andar no tempo da graça em santidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, evangelizando, anunciando a boa notícia da paz. E assim estabelecendo o tempo da graça. Salvação para todos os pecadores. E agora nós devemos viver no tempo da graça, indo e anunciando a boa notícia da graça, a boa notícia da salvação, para que muitos outros também recebam a mesma graça que nós temos recebido. A misericórdia de Deus nos alcançou, e Deus alcança com a sua misericórdia outras vidas através de nós. Isso é poderoso. Isso é o tempo da graça. Você tem vivido na graça e na paz de Cristo? Outra pergunta que o Espírito Santo faz para a sua igreja: nós precisamos de fato viver dependentes na graça e na paz de Cristo. No tempo da graça também somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando uma casa vai ser construída, naquele terreno coloca-se uma placa onde está escrito "em obras" e a seguir o nome do engenheiro responsável. Isso acontece conosco. Esta palavra deixa bem claro para nós sobre esta obra que o Senhor está fazendo, está edificando na nossa vida e através da nossa vida. Os versículos 19 a 22 afirmam: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A construção está sendo realizada. Ela tem uma finalidade específica para a habitação de Deus no Espírito, para que o Espírito Santo de Deus habite na vida de cada crente. Nós precisamos ter consciência deste fundamento, a pedra angular, a rocha onde nos firmamos, o Senhor Jesus, o fundamento doutrinário deixado por Jesus através dos apóstolos. Isto é fundamental para nós. Ninguém pode afirmar sou crente ou sou da igreja do Senhor Jesus se não estiver fundamentado no Senhor Jesus e na doutrina apostólica. Nós precisamos aprender a viver como família de Deus. Precisamos aprender a ser família de Deus, dependentes do próprio Deus. Nós precisamos compreender que, como igreja, dependemos também uns dos outros. Pertencemos uns aos outros no poder do Espírito Santo de Deus. Assim, somente assim, estaremos crescendo como santuário dedicado ao Senhor. E o Espírito de Deus, de fato, habitará em nós. Só assim. Senão o Espírito Santo de Deus não habitará em nós. O tempo da graça começa com o Senhor Jesus. Se espalha pelo mundo através dos apóstolos. E continua sendo proclamado o tempo da graça pela igreja viva. Nós, a igreja do Senhor Jesus. Mas somente no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, nas suas últimas palavras antes de voltar para o céu à direita do Pai, Atos 1:8, ele promete: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Há poder no santuário de Deus? Ou seja, como você, como casa de Deus, como santuário de Deus, vive no poder do Espírito Santo de Deus? É isto também que o Espírito Santo pergunta para nós. Há poder no santuário de Deus? Há poder na minha vida? Há poder para que se manifeste a glória de Deus e outros incrédulos venham a glorificar a Deus? Outras pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nunca presenciaram Deus numa vida, venham a glorificar a Deus? Nós precisamos ser habitação do poder de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. E aí estaremos cumprindo o papel de igreja, o papel de crentes verdadeiros no tempo da graça. E o Espírito Santo afirma pelo apóstolo Paulo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Trazendo isso para a minha vida, eu diria: assim já não sou incrédulo e errante, mas sou concidadão dos santos e sou da família de Deus. Fica ótimo assim, né? Fica mais prático, né? Vamos repetir então? Assim já não sou incrédulo e errante, mas concidadão dos santos e sou da família de Deus. Glórias a Deus. Tempo da graça é isto. Nós temos uma família e temos um Pai Todo-Poderoso que reina eternamente e está lá nos aguardando para vivermos com Ele eternamente. No Velho Testamento, Deus tinha uma nação exclusiva, Israel. Agora, no tempo da graça, Deus tem muitos filhos e filhas formando uma grande família. Isto é o tempo da graça. No tempo da graça, tudo ficou mais fácil. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 22 e 23. Glórias a Deus. Assim, vivendo no tempo da graça como o Senhor manda, não somos mais incrédulos, nem andarilhos errantes, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Glórias a Deus.